Você está ouvindo Feijoada Completa.
Está ouvindo nesse programa de hoje, Feijoada Completa, vários trechinhos aí do disco Tom da Takai, da Fernanda Takai. A música que a gente está ouvindo agora é a música chamada Fotografia, que é do Tom Jobim também, obviamente todas as músicas do Tom Jobim, né? Aí com a Fernanda Takai e o Marcos Valle. Bom, nosso tema agora é a greve dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros, né? Que, enfim, causou bastante impacto aí na economia do país. Porque, óbvio, quando você para transporte, para uma opção de coisa, a gente viu aí as consequências no combustível, no abastecimento de alimentos, alta no preço de alimentos, uma série de questões aí. E a gente, para poder repercutir um pouco esse assunto, né, da questão aí da paralisação dos caminhoneiros e as consequências econômicas, vamos conversar agora com o Antônio Everton. Ele que é economista da Confederação Nacional do Comércio. Antônio Everton, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Everton. Prazer também todo meu falar com você e sua audiência.
Boa tarde.
Boa tarde, Antônio. Antônio, essa questão aí, quer dizer, que impactos são os principais na avaliação de vocês agora, principalmente dessa questão do comércio, né? Dessa paralisação dos caminhoneiros quanto tempo você acha que vai levar para as coisas meio que se normalizarem no aspecto aí dos preços, enfim, do abastecimento? Como é que é? Que você pode dizer aí para a gente?
Bom, vamos começar pelo final, né? Assim, que você falou com relação à normalização. Eu acho que, né, daqui a pouco o mercado se ajusta novamente, aí a gente fala mercado em oferta e demanda, né, de produtos, numa nova situação. Ou seja, numa situação em que a gente, né, lê hoje que o IPCA, né, de maio subiu um pouquinho, subiu 0,40, quando em abril ficou em 0,22. Quer dizer, e esse aumento da inflação foi puxada pelo aumento dos preços dos combustíveis, principalmente gasolina, de uma maneira geral. Quer dizer, os efeitos da paralisação, né, dos caminhoneiros já começam a ser sentidos, né, de uma maneira lá na ponta para o consumidor, né, pelo aumento da inflação e o encarecimento do custo de vida, consequentemente.
Né? Agora, essa, por exemplo, a gente fala da questão do mercado, quer dizer, da lei da oferta e da procura, que acaba, evidentemente, numa escassez de produto, fazendo com que alguns preços subam. Mas não houve um certo abuso, não, hein, o Antônio Everton? Porque a gente viu, por exemplo, alguns hortifrutos especificamente quadriplicarem, quintuplicarem de preço. A gente viu a população apavorada com o preço da batata de R$20 o quilo. Quer dizer, como é que se explica isso? E, de fato, na sua avaliação, é mercado puramente ou teve alguma gente aproveitando um pouquinho dessa situação, hein?
Eu vou sair pela direita, naquela saída pela direita do Leão da Montanha, né? Para quem assistia os desenhos animados de antigamente. Mas a gente tem a ótica do empresário, né, do empreendedor, com custos de produção, né, e tem a ótica do consumidor, né, que protege, que visa proteger seu orçamento, procurando comprar mais barato. Evidentemente que diante de determinadas situações, ninguém é obrigado, né, a sancionar um aumento de preço abusivo. Você vai, entra no supermercado e vê poucos produtos a um preço bastante elevado, né, você não é obrigado a comprar, você pode ir reclamar, denunciar, aquela coisa toda, né, mas você não é obrigado a comprar. Acho que você vai ser obrigado, sim, né, se você usar, né, a racional econômica, adiar aquele consumo, né. Mas, assim, a pergunta é pertinente porque há, né, de tudo num momento de muita imprevisibilidade e de certo estresse, né, com relação à escassez ou ausência de produtos para venda.
Bom, tem gente que é obrigada a comprar, sim, né? O próprio comércio é obrigado a comprar, os restaurantes, quem tenha feito qualquer tipo de compromisso de prestação de serviço, e até mesmo quem está sem nada em casa, enfim, tá indo no mercado ali, está indo para outra, para a lojinha ali, não está encontrando, está encontrando num preço abusivo. Então, não é a esse ponto, né? De não é obrigado a comprar, isso não se aplica para todo mundo, né?
Não se aplica, mas você é diante de uma situação totalmente inusitada no primeiro momento. Uma das práticas de muitos restaurantes foi a de absorver o prejuízo, né? Não tem como repassar preço, né? Na hora do almoço, por exemplo, aquela batatinha frita, né? Não tem como aumentar estratosfericamente o valor da comida naquele momento por conta de um insumo mais caro, né? E aí você absorve o prejuízo. Aí você absorvendo o prejuízo, lá na frente você continua mantendo o seu nível de clientela e nível de faturamento. Outros procuraram compensar esse prejuízo, aumentando um pouco mais de maneira a não se prejudicar, não ter queda da demanda por conta do aumento. Mas eu insisto na questão, né, assim, que foi uma situação delicada, foi uma situação de estresse econômico em determinados segmentos, né, e para determinados setores da nossa sociedade, principalmente por não encontrar alimentos, né, para consumo e alimentos primários, né, bens essenciais. Mas a gente pôde ver que no final, né, ao longo aí da paralisação, no final do 8º, 9º dia, foram 10, 11 dias de paralisação, né, aquela situação já foi voltando ao normal. E é o que a gente imagina, né? O mercado vai voltando, né, à normalidade na medida em que o governo também tem se esforçado para que, né, apesar do vai e volta da tabela do frete, essas coisas que a gente está acompanhando e não entendendo direito como é que vai
exatamente
ficar.
Porque vai, tem uma decisão, depois volta atrás, o governo quatro vezes. Quer dizer, as próprias empresas também não sabem muito bem o que isso vai dar, né?
Exatamente. E a gente ainda tem aí, e esse acordo, ele é momentâneo e tem um prazo de 60 dias, não esquecendo, né? Daqui a pouco voltam de novo a sentar na mesa de negociação para ver como é que fazer uma avaliação da situação e estabelecer uma nova situação. E aí isso causa mais incerteza, né? Uma das certezas que a gente está vendo ou está sentindo é o aumento de preço de alguns produtos, né? Afetando o consumo ou afetando o orçamento dos consumidores. Mas tem uma coisa assim que a gente tem que ter em mente, né? Essa situação atingiu, assim, era o que eu queria falar nesse programa para a gente entender, contextualizar. Atingiu as veias e as artérias, né, de um organismo chamado Brasil. Esse corpo socioeconômico, país, essa organização, essa estrutura chamada Brasil, foi atingida na sua capilaridade, na questão estratégica da logística, distribuição da produção, dado que 66%, 70% aproximadamente, né, das mercadorias circulam via rodoviária.
Verdade.
E aí onde, né, o preço do combustível junto com o preço do frete são duas variáveis que entram na equação da formação do preço do produto final.
Sem dúvida nenhuma.
Com algum peso.
Com certeza. Antônio Everton, que é economista da Confederação Nacional do Comércio, conversando com a gente aqui sobre os efeitos do impacto, os impactos econômicos da paralisação dos caminhoneiros. Antônio, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Uma excelente tarde, um ótimo fim de semana para você.
Tá, foi uma satisfação muito grande e uma boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Aí a participação do Antônio Everton conversando com a gente, falando aí sobre os impactos, especialmente no comércio, né? Que é a área de atuação da Federação, da Confederação Nacional do Comércio, e prevendo uma volta à normalidade. Assim esperamos. E agora vamos falar de Copa do Mundo.
Coisa Russa. Notícias, curiosidades e comentários sobre a Copa 2018. Com Márcio Sardi.
A coisa tá ficando russa.
Márcio Sardi, esse aplauso é para você.
Oh, muito obrigado. Eu sei que eu sou querido por vocês, mas não sabia que era tanto. Paula Bittar, Edson Júnior, Edmilson, Lucélia. Oi, todo mundo.
Tudo
Boa tarde, ouvintes.
Muito bem, vamos falar aí dos jogadores, né? De onde vêm os jogadores da Copa?
Exatamente. Essa semana saiu uma pesquisa muito interessante, que foi até reproduzida por alguns portais de notícias aqui do Brasil, que é uma espécie de censo, de recenseamento dos jogadores que vão participar da Copa do Mundo. E teve algumas informações muito engraçadas, muito interessantes. A primeira delas, vocês conhecem o fator Guardiola?
Não.
Pois é. Só aqui imaginando.
Na Copa de 2010, quando o Guardiola treinava o Barcelona cedeu 13 jogadores para a seleção campeã, a seleção espanhola.
Uhum.
Na Copa de 2014, quando o Guardiola treinava o Bayern cedeu 15 jogadores para a seleção campeã alemã. E agora o Manchester City, treinado por Pep Guardiola, está cedendo 16 atletas para várias seleções.
É quase uma seleção inteira.
Olha,
é mais do que uma seleção.
Quem é que tem,
né?
Mais aí? Quem é que vai levar, de acordo com essa fator Guardiola?
É bom, é a Inglaterra, né? Mas
é
o Brasil
a Inglaterra mesmo, né?
Mas o Brasil tem 4 selecionáveis que são do Manchester City, o time do Guardiola.
Uhum.
Então, o Manchester City é o time que mais cedeu jogadores, 16. Mas o Real está logo atrás com 15, também na maioria para a seleção espanhola, e o Barcelona tem 14 jogadores.
Uhum.
São os times que mais cederam jogadores para essa Copa do Mundo, para todas as 32 seleções.
Para a gente ver como esses times são potenciais seleções realmente, né? São timaços, né?
Pois
impressionante.
É. Depois deles vem o Chelsea, Paris Saint-Germain, Tottenham, Bayern de Munique, Juventus e Manchester United, todos com 11 ou mais. E sabem quem vem depois? Eu dou o meu salário, se vocês soubessem.
Opa!
É o Al Ahly da Arábia Saudita, o 10º time que mais cedeu jogadores para essa Copa.
É mesmo.
Impressionante, né? É porque a maioria dos jogadores da seleção da Arábia Saudita jogam na liga local mesmo. Então, o Al Ahly, ele é o time que mais cedeu jogadores
décimo,
fora dessas ligas europeias.
Décimo,
e é em décimo lugar, fora décimo das ligas lugar. Europeias, é o Al Ahly.
É o Al Ahly.
Da América do Sul, o Boca Juniors, com 4, é o único que está nesse ranking. Né? Tem poucos jogadores que jogam aqui na América do Sul.
Uhum.
Eu estava pensando nisso, Márcio, que é justamente um dos fatores que está levando todo mundo a falar que a gente está muito desmobilizado aqui no Brasil em 2018 é esse. A Copa não vai ser aqui no Brasil, como foi em 2014, e a gente quase não tem jogador que joga aqui que está indo ali.
Pois
né?
É, o Brasil tem 9 3. Jogadores que jogam aqui, só que só 3 da seleção brasileira.
Sim,
né?
Sim. Uhum.
2 do Corinthians e 1 do Grêmio.
Exato.
Aí tem 3 jogadores do Peru, 2 jogadores do Uruguai e 1 jogador da Colômbia, né, que jogam aqui no Brasil, que estão nas suas respectivas seleções. E aí outro fato interessante, que tem uma seleção totalmente caseira,
uhum,
e 2 seleções totalmente estrangeiras nessa próxima Copa do Mundo. A seleção caseira, mais uma vez...
Arábia Saudita.
Não, a Inglaterra.
Claro,
com todos os 23 jogadores. Não só os 23 jogadores, até a lista reserva da Inglaterra, todos jogam
na Inglaterra.
Olha,
interessante.
Já todos os estrangeiros são do Senegal e, por incrível que pareça, da Suécia.
Olha só.
Todos os jogadores da Suécia jogam fora da Suécia. É
impressionante,
né? Uma coisa muito interessante, uma pesquisa muito bem feita. E só para encerrar, tem um recorde que pode ser quebrado nessa Copa, que é o do jogador mais velho.
Olha!
Pois é, o nosso querido goleiro egípcio El Hadari, que tem 45 anos hoje, é o atleta mais velho inscrito. Se ele jogar algum jogo da Copa, ele vai bater o recorde do também goleiro Mondragón da Colômbia, que jogou aos 43 anos na Copa passada aqui no Brasil.
Olha só, eu não lembrava. Eu lembrava daquele goleiro da Holanda. ou da Irlanda, não lembro, que tinha 41 anos quando jogou
na
Copa.
Na Copa de 82, 86?
Acho que 86, coisa, tinha 41 anos. Uhum. Pois é, interessante aí. Então quer dizer que o goleiro do Egito tem 45.
45
anos. Eu achei que nunca não existiria um jogador de futebol mais velho do que eu.
É que você não viu agora fora da Copa, você não viu o nosso amigo... Pedro Ribeiro Lima, lá da Paraíba, ele é o dono do Peri Lima e com 60 anos ele está jogando lá na segunda divisão da Paraíba.
Olha só!
Sensacional, sensacional. Muito bem, Márcio Sardi trazendo aí para a gente as curiosidades, notícias, informações da Copa. E olha, sexta que vem, Márcio, nós vamos estar no meio do jogo, hein?
Exatamente.
No meio do jogo à tarde.
A Copa já
aí,
vai ter começado.
Vai ter começado. Então vamos aí nos preparar para a gente poder estar aí também acompanhando a Copa 2018. Rússia, coisa russa. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana para você.
Obrigado a vocês, bom final de semana.
Bom final de
semana,
tudo de bom. A gente vai ouvir mais um trechinho de música aqui. Agora, um trechinho da essa música aí sobre a discussão, a matemática e a discussão, tudo junto com o Fernando Atacai e Marcos Valle participando dessa canção aí. Trechinho, a gente já volta, hein?
Pra que dividir? Sem raciocinar, na vida é sempre bom multiplicar. E por A mais B, eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Por uma fração
Takai cantando aula de matemática aqui na Rádio Câmara e aí junto com a participação aí do nosso querido Marcos Valle também. Bom, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e já volta, porque na volta, Fernanda Takai e Roberto Menescal aqui na Rádio Câmara, já já.
Feijoada completa.